Olá, eu sou a Thaís.
E eu sou a Mariana, e esse é o Endocientíficas Cast.
Um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
Sejam bem-vindos!
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um episódio do Endocientíficas Cast. Nesse episódio, a gente tem um convidado muito especial, porque ele é um dos pioneiros no ensino de endodontia online, né? No ensino da endodontia aí por internet. Esse método de ensino que tem facilitado tanto a nossa vida, construído pontes, né? Faz com que a gente tenha contato com muita gente, conheça muita gente, aprenda diariamente. Então, estamos muito felizes de ter o professor Samuel Nogueira aqui no Endocientíficas Cast. Muito obrigada por ter aceitado participar do episódio com a gente. E primeiro, gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Eu acho que todo mundo do mundo endodôntico já te conhece, né? Mas se tem alguém aí que está faltando ainda, conta para a gente quem é você no currículo Lattes, na vida, etc.
Obrigado, Thaís, pelo convite. Acredito, Thaís, que não, que nem todo mundo me conheça, viu? Porque o mundo online da endodontia é muito grande, né? Tem muito colega na endodontia. E isso daí faz a gente querer passar endodontia para mais gente. Bem, meu nome é Samuel Nogueira Lima, né? Eu sou formado em odontologia em 2000 pela Universidade de Fortaleza, no Ceará. Tenho especialização em endodontia desde 2001, então faz 21 anos que eu estou na endodontia. Sou pós-graduado em prótese dental em 2007, especialista em ortodontia em 2011, mestre em endodontia 2018 e estou no doutorado de endodontia, não, de clínicas odontológicas, né, mas com área de concentração em endodontia na São Leopoldo Mandique. Então, alguns artigos publicados, não muitos, mas eu estou me dedicando mais a essa parte agora na minha carreira também.
Daí, assim, como eu falei, como eu expliquei para o pessoal, você foi uma das primeiras pessoas que eu vi na internet, né, ensinando endodontia online, que inspirou muita gente, né, inspirou a gente também a fazer esse tipo de trabalho. Então, queria saber como é que foi, como é que surgiu essa ideia, como você teve a ideia de fazer um curso online de endodontia, o que te motivou, se você se inspirou em alguém, como é que foi a sua história na internet?
Ok. Thaís e colegas, né, que estão aí nos ouvindo, foi mais ou menos assim, né? Em 2013, eu comecei a pensar em fazer o mestrado e comecei a publicar alguns casos no Instagram. Uma coisa bem simples, né? Por quê? Né? Eu me mudei para Maceió, minha esposa fez um concurso público, né, para a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, passou, e aí a gente veio com a família toda para cá. E aí, Thaís, eu vivi uma realidade clínica no Ceará, que eu estava no meu consultório privado, atendia um plano de saúde, na verdade, uma cooperativa odontológica, a Uniodonta, tal, até qual faço parte hoje aqui em Alagoas, e tinha dois empregos. Eu era da aeronáutica, né, e tinha um concurso público no céu, numa cidade bem próxima a Fortaleza. E aí larguei tudo isso, vim para Maceió, né, com minha esposa e minha família. E chegando aqui, Thaís, eu não tinha onde trabalhar, né, e acabei indo para essas clínicas populares e clínicas que atendem plano, que precisa de dentista. E fiz ortodontia exatamente por isso, né, porque seria, ao meu modo de ver, a área que teria mais espaço para adentrar no mercado de trabalho. Para minha surpresa, não foi isso que aconteceu, foi a endodontia que estava mais carente aqui, pelo menos na capital de Maceió. E aí fui contratado por uma clínica, depois por outra, por outra, por outra, os colegas viam que o trabalho era bom, né, e usando instrumentação manual. E isso daí, né, começou a me dar várias brechas, né, lugares para eu conseguir trabalhar. E aí, Thaís, eu comecei a ver, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com mais de 3, 4 colegas no mesmo ambiente de trabalho, e às vezes outro endodontista junto com a gente. E aí eu comecei a ver que, poxa, dava dica para o colega que estava ali do meu lado, ó, faz assim não, faz assim que vai te ajudar, né, faz assim que vai melhorar a tua produtividade. E aí eu comecei a postar isso na internet, né? E foi aí que me deu a grande motivação de eu fazer o meu mestrado. Eu me vi aí, né, como professor. Ah, então por que não, né, levar isso para o modo acadêmico?
Em que
Aí uma
ano
vez.
foi, mais ou menos?
2014. Eu entrei em 2012, então 2012, 2013, 2014 eu entrei no mestrado. E aí comecei a publicar mais no Instagram, até porque quando você entra no mestrado, né, você tem aulas de didática, né, de como preparar uma aula. E aí fui preparando aí esses posts de uma maneira diferente. E aí começou a ter um aumento de colegas, né, na página. Era uma página pessoal, Thaís, não era uma página profissional, tal que eu não mudei meu nome, não mudei nada, mantive o mesmo nome na página, né? E aí, lentamente, essa página de pessoal passou a ser levada para uma página profissional, no Instagram. E também postava no Facebook, no Endodontia Brasil e no Fórum Brasileiro de Endodontia. E aí, os colegas tinham muita interação, porque como eu trabalhava em clínica popular, trabalhava em clínica que atendia plano e trabalhava em consultório particular, que aí eu já estava tendo a condição de alugar turnos num consultório de um colega. Aí, poxa, eu conseguia pegar as diversas realidades dentro do mercado brasileiro e postava isso também nas comunidades, né, no Fórum Brasileiro, no Endodontia Brasil. E aí o pessoal se identificou muito com as postagens, principalmente do uso, né? Eu sempre fui um cara, Thaís, que é, eu advogava por conhecer mais instrumentos, né? Principalmente na instrumentação mecanizada. Em 2001, quando eu fiz meu curso de especialização, nada contra os professores, pelo contrário, deixo aqui meu elogio a todos eles, um até faleceu, que é a minha grande inspiração para a endodontia, né? Ele, todo curso de especialização, eu passo por isso nas especializações que eu leciono, geralmente tem um fabricante que é mais presente na especialização. Normal, entendo, compreendo e acho aceitável. Mas eu só vi ProTaper, né, e Profile na minha especialização. Basicamente, Profile, a ProTaper ainda estava entrando no mercado, né? E eu me sentia muito preso a isso. Poxa, eu queria ter outra coisa para poder, né, apresentar aos colegas. E eu sempre fui um cara que usei tudo. Então, comecei a usar todo tipo de sistema, todo tipo de lima, e aí fui postando isso, né, no Instagram. E aí um colega, né, que fez um curso, né, do Érico Rocha, né, o Fórmula Lançamento, me viu, né, ele é dentista, ele tem mestrado em prótese, mas ele não se viu como esse cara de seu professor, né? Ele, poxa, Samuel, tô te vendo aqui como um cara que pode ter sucesso no mundo online, o que é que tu acha disso? Eu, cara, ensino de endodontia online, cara, eu acho que não rola muito, porque endodontia é muito prática, né? É muito, muito de mão. Mas ele disse, Samuel, eu também fiz endo, fiz aperfeiçoamento de endodontia, fiz até com o Henrique Bass, né? É, cara, o endodontista tem uma coisa que muita gente não tem, que é dente, né? Dente. Você tem um dente natural, você pode ter na sua casa, né? Logicamente, isso foi doado por alguém e tal, né? O TCLE, etc. Se aquilo foi doado para você, né? Para pesquisa ou para estudo. E aí ele disse, olha, a endodontia é diferente de tudo, né? A endodontia, a prótese também dá até para levar para um canto desse tipo. Então, eu acho que tem espaço para o curso online. E eu disse, rapaz, tentar, né? A minha esposa está aqui do meu lado, ela foi uma das grandes estimuladoras disso, né? Eu agradeço a ela todo dia, ela aqui, né? Então, então a gente resolveu lançar, Thaís. Mas nós não fomos o primeiro, né? Eu acho que a gente foi o que deu certo no início. É, tinha outros cursos online de fora do Brasil também. Eu acompanho muito colega de fora do Brasil, né? Já tinha sido feito congresso online, né? Antes da criação do EndoNinjas, que nem era esse nome, né? Era treinamento avançado de endodontia 100% online, era um nome gigante, né? E aí, Thaís, foi isso. Foi lançado o primeiro curso, deu um pouquinho aluno, deu 7 alunos na turma, mas o que mais me surpreendeu é que teve uma aluna da Arábia Saudita. Isso foi meu grande estímulo, Thaís. A gente até mudava o horário da aula por causa dela, por causa do fuso horário, né? Como você está aí, né? A Imalop deve estar 5, 6 horas aí na nossa frente. Então, eu me senti super estimulado por um aluno. E às vezes isso, a gente às vezes está dando uma aula na graduação, quando eu dou aula em graduação, para um aluno, às vezes é o aluno mais interessado ali na endodontia, né? E isso é muito legal, você deve saber, porque você é aluno, professor de graduação, né? Então, né? Maiorca, desculpa, não estava falando uma palavra errada aqui, mas isso daí se viu de estímulo. E aí o curso foi indo, e hoje a gente está com um grande número aí de alunos e ex-alunos. Foi mais ou menos essa a história.
Muito bom. E essa aluna da Arábia Saudita, você falava em português? Ela entendia? Ela era brasileira e estava lá?
Exatamente. Como o brasileiro tem essa vontade muito grande de sair do país, né, por diversos motivos, a gente teve aluno aí de tudo quanto foi canto, né? Da Espanha já teve aluno também, né? Aí ela, poxa, mas eu estou aqui na Arábia Saudita, quero me atualizar. Os cursos aqui às vezes são difíceis ou tem pouca gente, a gente tem que às vezes sair daqui, né, para ir para outro canto, ou é muito pouca vaga. E eu achei esse tua ideia muito legal, né? Foi isso em 2016, se eu não me engano, foi a primeira turma, 2016, né? E aí ela fez o curso, ficou super grata, ficou super. Ela tá de novo no curso, né? Ela tá de novo no Indonésia, que a gente tem opção de um curso, porque assim, tem para o pessoal que quer mais básico na endodontia, né? O clínico geral, como eu peguei essa ideia do primeiro mundo, né? Você vê que a Dentsply e VDW lançaram muito reciprocante para o clínico geral, adentrar dentro do mundo da endodontia, eu peguei essa ideia, e o Endominges é mais uma forma generalizada para o clínico geral ou para o especialista que está desatualizado, né? Entrar aí no curso. E o Indonesia faixa preta é para o pessoal que já é especialista, para o pessoal que já está atualizado e quer pegar aqueles pontos específicos que é mais chatinho, né? Reabsorções externas, microscopia, uso de ultrassom em calcificações, remoções de tumores fraturados. E aí a gente fez esse curso e ela está de novo nesse curso.
Ai, que legal, muito bom. Então você não chegou no princípio a estudar marketing digital, esse seu
Não.
amigo que foi o
Isso.
propulsor, assim.
Agora, eu estudei, né? Depois eu tive que estudar, né? Porque como ele sozinho, eu queria também ter a minha ideia do marketing digital e comecei a estudar, né? Então, hoje eu sigo muito colega aí que é do marketing digital.
Sim, a gente também. Não tem como sobreviver se a gente não estuda e está sempre mudando, né? A gente tem que estar tá se
Exato.
atualizando sempre.
Em tudo, né? Não é só na endodontia, não, é em outras áreas também. Até também, Thaís, na administração de negócios, né? Os colegas que estão na endodontia ou que são dentistas, eles são pequenos empreendedores. Então, aconselho todo mundo fazer um curso aí de empreendedorismo, que é importante, tá?
Sim, com certeza. E falando nisso, né, de da gente ter que se atualizar, de procurar novos caminhos também, para a gente que é da docência, que não é só da clínica, né, mas que também é da docência, que quer ter a nossa pós-graduação, que muitas vezes a gente não tem uma oportunidade, porque a gente não conhece, que a gente não tem ali aquele QI, né, o que indica. Então, quando eu e a Mari a gente começou, a gente foi muito criticada por estar mostrando endodontia na internet, e demorou muito para algumas pessoas verem que aquilo era sério. E depois a pandemia veio para dar aquele tapa na cara de todo mundo, porque quem criticou a gente teve que colocar a carinha na internet, porque senão não ia ser lembrado, né? Então, falando desse assunto, eu queria saber como é que foi a receptividade das pessoas para o curso, né? Se você recebeu muitas críticas, como é que foi? Então, você contou que no primeiro curso você teve 7 alunos, mas como é que foi depois? E também a receptividade entre os alunos do curso online, como é que funciona essa relação?
É até legal, né, que eu vou até um da minha parte do doutorado, não vai ser do meu doutorado esse tema, né, eu queria que fosse, mas eu vou fazer o trabalho, mas, né, vai ser em paralelo ao projeto, mas, Thaís, eu acho que como toda coisa nova, né, toda coisa nova, toda quebra de paradigma dentro de qualquer área, sofre críticas, né? Às vezes críticas infundadas, né? Críticas de quem não conhece o que é que a gente está se propondo, como vocês, né? Como a Bianca, como a Amanda Lavô, né? São pessoas jovens, mais jovens do que eu, né? Mas são pessoas jovens no mundo acadêmico. Eu sou novo no mundo acadêmico, né? Eu estou no mundo acadêmico desde 2015, na graduação, como professor de graduação, né? Então, eu sou muito jovem no mundo acadêmico, mais velho no mundo clínico, né? Então, todo jovem no mundo acadêmico, eu não tive QI também, que é um grande problema para quem, aí vai uma dica de quem está começando no mundo acadêmico, quem está no seu mestrado, ou até mesmo no doutorado. Eu tenho pego vários colegas, Thaís, para abrir cursos de especialização pelo Brasil, e tenho optado por jovens doutores, viu? Ou então jovens doutorandos, ou até mesmo jovens mestrandos, porque muitas vezes são excelentes clínicos, são excelentes professores em didática, né? Mas não têm oportunidade de estar inserido em alguns grupos, né? E a gente tenta aí abrir caminhos para esses novos colegas. E a receptividade, Thaís, foi tão boa, né? Foi tão boa que a gente achava que a pandemia ia ser horrível para o curso, né? A gente achava que a pandemia, a gente no marketing digital, a gente avaliando nossas possibilidades, a gente pensou em vários assuntos, em várias coisas. Eu fui procurar curso do pessoal de economia, do curso, é um pessoal que eu sigo mais, né? Pessoal da economia, pessoal, né, do marketing digital curso, estavam com muito medo, né, de como seria a pandemia, como seria a receptividade. Mas foi um boom, né? Foi uma grata surpresa, tirando, logicamente, que ninguém quer isso, né, no mundo, mas teve um boom dentro da gente. E, Thaís, a gente vai ser criticado, né, pela velha guarda, né, porque eles estão acostumados, então ninguém quer mudar, né, ninguém quer mudar nas suas fórmulas que estão certas. Uma coisa que eu aprendi no mundo digital é que a gente tem que estar em plena mudança o tempo todo. Então, a gente tem que estar sempre, o tempo todo, pensando em mudar, porque senão a gente fica estagnado, né, no nosso plano que a gente conseguiu. Não, o nosso plano é sempre querer evoluir mais. E críticas, pessoal, tanto no mundo clínico, viu, Thaís? No mundo clínico, eu chegando de outra cidade, entenda, eu chegando de outra cidade, né, tentando abrir um curso numa cidade que já tem uma elite, né, intelectual de professores pré-estabelecido, também é dificílimo, né? Eu tive extrema dificuldade de abrir um curso aqui. E o pior, Thaís, é ser criticado quando você não é entendido, né? O pior é você ser criticado por não concordar com a filosofia de tratamento, mas com embasamento científico, né? O ruim é você ser criticado quando a linha que você segue é uma das maiores faculdades de odontologia do Brasil e do mundo, né? E isso daí, no fundo, no fundo, o que me deixa mais triste, né, é que você não é criticado porque seu trabalho é ruim, é porque você é criticado porque você está quebrando um paradigma, né, de que o ensino da endodontia ou da odontologia não precisa ser feito por uma minoria, né, que está ali com seu nome consolidado. É que tem jovens, né, mesmo jovens clínicos, Thaís, que são excelentes professores por natureza, né? O cara naturalmente é um excelente professor, né? E tem jovens doutores, como você e a Mariana, né, que são excelentes professores e estão aí, né, despontando no mercado, né, que foi aberto para quem não tinha como adentrar, né, nesse campo. E a receptividade dos alunos, aí, a gente está com mais de 2.700 colegas que passaram pelo Induninges, né, chegando em 2.800, com mais de 10 mil colegas que já passaram pelo SIENDO, né, a pandemia a gente acabou divulgando aí para todo mundo. Então, isso me deixa muito feliz, porque mostra que a endodontia, Thaís, pode ser feito por clínico. Isso que eu acho melhor, aí esquecendo todo esse outro lado, né, que eu já, eu pessoal, sinceramente, eu me cansei de levar porrada, né, sou igual o Rocky Balboa. De tanta, quanto mais eu apanho, mais eu boto para frente meus projetos, né? Então, a gente vai levando, viu, Thaís? A gente acaba ouvindo algumas coisas, né? Já ouvi crítica sua, da Mariana, para vocês, né? Crítica com relação à Bianca, crítica com relação ao Vilagre, crítica com relação a todo mundo que apareceu aí no mundo online, com a Amanda Lavô, né? Dizendo que só quem pode achar MV2 é quem pesquisou sobre MV2, né? Então, é umas coisas meio estranhas que a gente escuta, mas que a gente vai ensinando aí para os colegas, vocês têm os alunos, e querendo ou não, eu tenho um aluno que fez seu curso, eu tenho um aluno seu que fez meu curso, né? Os nossos cursos podem ser unidos e levados aí para o conhecimento maior da endodontia, e estamos, Thaís, levando o clínico geral para fazer endodontia de melhor qualidade. É isso também que a gente está levando e o especialista para estar se atualizando. Não tem coisa melhor do que isso.
Sim, principalmente melhorar a vida profissional dessas pessoas, né? Que elas possam ter mais oportunidades, melhores condições na clínica, trabalhar melhor, sem ter aquele estresse que pode ser endodontia, se você não sabe o que você está fazendo. Então, a gente também tem o nosso papel que nós estamos ajudando as pessoas, né? No nosso trabalho. E, como se diz aqui na Espanha, madre mia, 2.700 alunos. É muita gente. Assim, quem não tá nesse mundo, né, não tem noção de quantas pessoas são na endodontia, 2.700 alunos. Então, parabéns. É, não se abata aí pelas críticas, porque você tem muito sucesso e muita gente te seguindo e te escutando. É, quero chegar nesse número também, em
Vai
breve.
chegar, vai chegar, vai passar. Vai passar assim, pode acreditar nisso.
Bom, essa era a minha próxima pergunta. Quantos alunos você tem? Como funciona o curso? Então, são duas etapas, né? Tem o básico e o avançado.
Eu não digo alunos, viu, Thaís? Eu digo muito colegas que se ajudam e me ajudam a evoluir todo dia, né? Para você ter ideia, sair um pouquinho do assunto, mas comentar como a gente aprende todo dia, né? Eu tive aluno, Thaís, que era doutora, né? Eu tive aluno, tenho dois alunos foram que são pós-doutores, né? Não em endo, mas implante, né? Um é professor, tá na Inglaterra, né? Tá quase para entrar numa graduação lá, numa faculdade lá, mas é clínica, implantodontista, e fez dois retratamentos agora que eu fiquei maravilhado. Tive uma aluna com 69 anos que foi professora junto com o professor Quitiliano de Deus. Então, nas aulas com ela, né, ela sempre dava dicas de como, principalmente retratamentos, né, casos com degraus, ela sempre dava dicas excelentes, eu aprendi junto com ela. Tive alunos que foram para o mestrado, né, e doutorado também. Então, é um curso muito clínico, né? Cada curso tem um enfoque, meu enfoque é muito clínico. Eu tenho a parte de literatura científica que eu deixei em separado, numa biblioteca, né, com mais de 270 artigos científicos. Logicamente que tem muita coisa sobre clorexidina também, mas tem sobre hipoclorito. Quem quiser ler, tá lá, né? Mas a receptividade no começo, né? E desses alunos, o que foi que a gente viu? A gente teve um único curso, que era o curso Endoninjas normal, que durava só 4 semanas, Thaís, que basicamente era para atualizar com relação a instrumentos mecanizados, né? A novas técnicas de obturação. E aí esse curso foi para 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, e agora é um curso de 9 semanas. E aí a gente começou a agregar coisa, porque os alunos pediam, e como a gente tem que estar modificando o tempo todo o curso, né, para agregar mais valor ao curso, hoje a gente vê desde o diagnóstico até acidentes e complicações, né? E acidentes e complicações e retratamento, mas acidentes e complicações mais na forma de prevenir acidentes e complicações, né? E também dá um jeito, mas porque acidentes e complicações é uma coisa mais complexa mesmo para dar online, né? E a gente sabe disso, principalmente por causa do uso da microscopia e do ultrassom, né? E aí, eu até estou montando um instituto aqui, estou pensando em montar um instituto aqui em Maceió, né? Só para falar sobre esse assunto, especificamente. E a gente acabou vendo que tinha muito endodontista, que já era endodontista, que queria algo a mais, e que o Endoninjas não dava, né? E queria online, eles não queriam presencial, que era esse outro problema. Não, vou abrir alguma coisa aqui em Maceió, vocês montam, viajam para cá, fazem um curso aqui. Mas aí muita gente não quis, né? A gente fez uma pesquisa, a gente tem pesquisa, quase como ciência, viu? A gente, todo curso, a gente manda diversas enquetes para ver aí. A gente faz um trabalho científicozinho, né, em todo o curso da gente, para saber o que é que eles querem, quais é as projeções do que a gente vai poder lançar, do que a gente vai poder colocar. E aí acabou vendo que eles não queriam isso, né, que eles queriam também um curso de endodontia mais avançado. E aí a gente trouxe assuntos, né, que não se tinha no Endoninjas convencional, né? A gente tem aula de tomografia, mas a gente não tem navegação em tomografia. Então a gente trouxe isso para o Endoninjas faixa preta, né, que teoricamente seria o Endoninjas mais avançado. Né, a gente trouxe acidentes e complicações com uso de ultrassom e microscopia, que também nem todo colega, né, Thaís? Um amigo meu fez uma pesquisa, eu até falei para ele que tinha um viés nessa pesquisa, né, porque ele mandou para muito colega, que é colega dele, Mandou para mim, eu tenho um microscópio, tem muito colega dele, deu 25%, né, de colegas que usavam microscopia. Mas na minha pesquisa, que não foi, né, eu fiz uma pesquisa meio por cima com meus alunos, apenas 10% tem microscopia. Então, o viés aí da pesquisa, do público que você está chamando, né, traz aí a diferença. Então, eu trouxe essas aulas por faixa preta para pegar esses alunos mais como endodontistas mais avançados. Então, a gente tem o público do endodontista que está desatualizado, quer se atualizar, e do clínico geral que quer melhorar a sua endodontia, trazer a seção única, que hoje, com localizador apical, né, com instrumentação mecanizada, Thaís, eu aprendi tudo na mão, Thaís. Profile, profile, pelo amor de Deus, quebrava feito cão, né? Então, eu usei muito manual, né? Então, a gente trouxe isso daí para esses endodontistas e para o clínico geral, né? E na pandemia foi uma coisa que deu um boom, porque quer que o pessoal procurou no consultório, Thaís? Dor, né? Então, dor foi o que mais chamou paciente para o consultório. Então, trouxe aí uma gama enorme de pacientes. E o faixa preta, que é para o endodontista ou para o clínico geral. A gente sabe que tem muito clínico geral que trabalha muito bem. Eu conheço vários que não tem nenhum diploma de endodontista, né? E aí trouxe um curso com outra temática, outro direcionamento, né? Que é um direcionamento muito mais específico para o especialista mesmo.
Muito bom. Tem uma pergunta que não estava aqui no nosso roteiro, mas que eu queria adicionar, que é como você divide o seu tempo, assim, para todas as atividades? Porque você trabalha em consultório, dá aula para graduação também, né? Você comentou, está fazendo doutorado e tem o curso online. Eu entendo porque eu também sou multifunção, mas aí já me dá a dica para ver como você divide o seu tempo em todas essas atividades.
Ai, pais de três, né? Pais de
Ah.
três, ainda é outra atividade, né? Minhas noites nunca foram mais as mesmas, né? Eu brinco com minha esposa aqui, né? Que eu sempre acordo, tenho um turno noturno, né? A mais novinha ainda acorda à noite, né? Mas assim, Thaís, eu sou do SUS ainda, sou do SUS, né? Tô lá 3 dias, né? No SUS, 20 horas, então dou dois expedientes de 7 horas e um expediente de 6 horas. Estou no consultório particular, poucos turnos, agora 3 turnos só, diminuí, né? Estou numa clínica que atende plano e meio popular, né? Não é o custo do meu custo do consultório, né? É um custo mais acessível, um turno, né? Estou na graduação, diminuí muito a graduação, porque eu fiz um acordo lá com a universidade, de como eu estou no doutorado, eu pedi para baixar meu número de horas na graduação. Eu estou apenas 4 horas semanais na graduação, na clínica integrada, que é onde eu gosto de estar, né, que é na clínica. E tenho uma especialização, né, para dar, mas aí, graças a Deus, a gente acaba dividindo entre os colegas da grade, né, da especialização. O curso online era o que me tomava mais tempo, né? Na verdade, ele é o que me toma mais tempo, porque todo horário vago, por exemplo, eu termino um paciente e outro, né? No consultório particular eu só estou atendendo 2 pacientes, em média, às vezes tem 3, mas é mais difícil. Então, entre um paciente e outro, eu vou ali, respondo dúvida, né? Em casa, à noite. Então, o curso online realmente é o que me toma mais tempo, ainda viajo muito. Eu estou fazendo isso por um tempo, viu, Thaís? Mas daqui a um tempo eu vou ter que diminuir o ritmo, porque a cabeça da gente vai complicando, né? Eu estou me dedicando muito nessa fase, enquanto eu estou novo, né? Eu acho que até uns 50 e poucos anos dá para ir, mas depois a gente tem que baixar o volume de trabalho, porque ainda tem um doutorado, né? Que toda sexta-feira, por exemplo, eu disse que cheguei mais cedo. Toda sexta-feira eu pedi também dispensa da graduação para estar no doutorado, né? Eu vou ver daqui a pouquinho 5 tomografias, né? Que meu doutorado tem a ver com tomografia, né? Então, eu vou reservar a minha sexta-feira para o doutorado, né? E quando eu não estou viajando, né? Porque eu vou fazer várias viagens aí no primeiro final desse primeiro semestre e no próximo semestre também.
Sim. Eu não sei se eu vou chegar até os 50, viu? No ritmo que eu levo também.
Você começou mais jovem que eu, então não sei se você aguenta, viu? Mas é muita. A gente tem que dividir, porque é muita loucura e é um negócio impressionante. É um negócio que ele não tem dimensão de onde a gente está, né, Thaís? Quando a gente entra, que a gente sabe.
Sim, e é como você falou, a gente não tem descanso. A minha mente está constantemente pensando em novas ideias, o que eu vou fazer, o que eu vou postar. E qualquer tempo livre entre um paciente e outro, tem um tempinho, é publicar alguma coisa, é responder alguma pergunta no direct, é fazer uma caixinha de perguntas, responder aquela pergunta. Então, eu trabalho assim, sem fim, né? Às vezes eu tenho que me obrigar, ou me obrigam também, meu marido me obriga a parar um pouco, porque senão a gente não descansa. Eu, às vezes, não consigo dormir todas as horas da noite, porque eu acordo mais cedo pensando já em tudo que eu tenho que fazer, em novas ideias e tudo. Então, assim, é um trabalho muito, muito cansado, que é o que nos toma mais tempo também, no fim das contas. Eu sou dedicação exclusiva na faculdade, eu vejo pacientes lá, eu tô todos os dias lá. E esse semestre eu falei, não dá mais, eu preciso de um dia para mim. Então, sexta-feira é o dia que eu tiro para mim, mas que eu estou o dia inteiro fazendo coisas no Instagram e tal, podcast, vídeo, aula, post, tudo, né? Mas pelo menos eu sei que eu vou ter aquele dia dedicado para isso, que é o nosso maior trabalho, no fim das contas, né? Então, eu entendo perfeitamente. Queria saber se tinha um segredo aí, alguma coisa, mas não. E a hora que entrar o turno noturno para mim, já não sei como é que eu vou fazer.
É viciante, né? É um negócio que a gente tem que tomar cuidado. As redes sociais já é algo viciante para quem não é da área, para quem não trabalha com isso. Mas para quem trabalha com isso, se torna um negócio viciante mesmo, mais do que o resto. Porque eu acredito que vocês citam a mesma coisa que eu. Quando você responde a dúvida de um aluno não, eu não gosto nem de falar dessa palavra, aluno... Na graduação ainda fala aluno, mas depois que a pessoa se forma, eu digo a dúvida de um colega, né? Porque você também tem dúvidas, a gente também tem dúvidas, né? E esse colega dá o feedback. Poxa, ó, passou uma aluna, eu postei um vídeo ontem, né? Eu peguei um caso, foi encaminhado para mim por um aluno da especialização, um colega da especialização, mandou para mim uma dupla curvatura no pré-molar, né? Eu abro faixa preta, como é um caso mais complexo, mais dificilzinho, o terça apical estava meio constricto demais, eu abro um vídeo, faço um vídeo para eles, explicativo, e mando na comunidade deles. Thaís, olha como é que são as coisas. Ela está em Israel, né? Essa aluna está em Israel. O vídeo que ela viu hoje, ela atendeu o paciente hoje de manhã. E ela já me mandou o vídeo, ou já mandou o post, já mandou o caso concluído e já, olha, Samuel, graças a Deus eu vi esse teu vídeo e já ajudou no caso de hoje. Cara, aquilo já abre um negócio, aí vê um negócio, caramba, olha aqui, eu tenho que mostrar que isso funciona. Porque, Thaís, por mais que a gente tenha muito colega na nossa página, por mais que a gente tenha muito colega que nos acompanha, tem muito colega sendo bombardeado diariamente dizendo que não presta o que tem na internet, de que essas pessoas estão falando mentiras, né? Ou que essas pessoas estão falando inverdades, ou que essas pessoas não têm experiência clínica, ou que essas pessoas não têm experiência pedagógica, ou que essas pessoas não têm experiência em pesquisa, né? Por mais que eu tenha 100 artigos publicados, ainda vão continuar falando isso de mim, né? Até porque eu estou numa faculdade privada, que não tem muito estímulo à pesquisa, né? Por mais que as nossas publicações tenham sido muito de casos clínicos e não de, né, de testes de instrumentos, né? Quem sabe virei speaker da Voguinha agora, Thaís. A gente está para trazer para o Brasil uma máquina de fadiga cíclica, né? Então, para a gente fazer teste no Brasil disso, então talvez tenha muita publicação com relação a isso. Não que o clínico geral, às vezes, entenda, ou que o endodontista queira, ele quer saber um instrumento que funciona na prática clínica dele, né? Mas tem muitas vozes que dizem o seguinte, não faça, né? Não faça, não acompanhe, não tem nada a lhe agregar. Eu digo o contrário, pessoal. Acompanhe todo mundo. Todo mundo tem algo a agregar, até aqueles que nos criticam, né? Até aqueles que nos criticam devem ser acompanhados, porque todo mundo tem algo a agregar para o outro, né? O que me deixa mais desestimulado, Thaís, foi o seguinte, é porque eram pessoas, e aí eu falo do fundo do meu coração, é um desabafo que eu faço aqui, já fiz algumas vezes, são pessoas que você admirava, são pessoas que você queria ser aluno dessas pessoas, viu? Sinceramente, Queria ser aluno dessas pessoas e que depois você nota que essas pessoas não eram aquilo que você imaginava, né? Você queria como agregador, mas não, essas pessoas nunca querem alguém para abafar a imagem delas, né? Elas não querem alguém para cooperar com elas. Elas querem alguém simplesmente para ser seu séquito de seguidores. Eu não quero isso, eu não tenho seguidores. E eu digo que nós não temos seguidores, eu odeio essa palavra, né? Seguidor, de seguir. Não, 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 nós não temos seguidores. Nós temos colegas, Thaís, que querem com a gente compartilhar a endodontia deles. E quem sabe tirar alguma dúvida e eles tirarem dúvida da gente, né? Tem muito colega clínico, por exemplo, né? Pô, tem muito colega clínico, o Pablo Vergara, que é um cara que tem, sei lá, 40, sei lá, 30 anos de experiência clínica. Cara, como é que tu fez isso? Como é que tu fez aquilo? Né? Como é que tu tá trabalhando nisso? Como é que tu fazia naquela época? Poxa, na época que não tinha mecanizado, né? Que não tinha muita coisa, né? Então, isso tudo a gente aprende. Então, a gente tem que continuar mostrando, Thaís, que o nosso projeto, né? Nossos projetos são muito parecidos e que eles funcionam. E aqui eu queria dizer, pessoal, não percam a oportunidade de se atualizar. Se atualizem comigo, com a Thaís e Mariana, com Bianca, com Amanda, né? Com diversos colegas que tem por aí no mundo online, com no mundo presencial também. São cursos que não são caros, pelo contrário, né? Eu brinco, viu, Mariana? A especialização, você paga um módulo de especialização, é um curso da gente, né? Ou até menos, né? Então, se atualize. Se atualize e veja diversas maneiras de fazer a mesma coisa, que você opta pelo que é melhor para a sua realidade clínica. Né? Eu não posso pegar a tua realidade aí, na Espanha, e a minha realidade aqui em Maceió, e a realidade da Mariana, esqueci o nome da cidade dela, no interior de São Paulo,
Agudos.
né? É Agudos. A realidade delas são realidades diferentes, mas se você pegar de cada um, você vai trazer a melhor realidade para a sua clínica. Né? Eu acho que isso é o principal que a gente tem que trazer para os colegas, que eles podem melhorar a endodontia deles com o que eles têm, né? Eu acho que isso é o principal.
Sim, ontem dei uma aula de irrigação e falei isso no final, né? Se você não tem ultrassom, faça o melhor que você puder com o que você tem aí disponível. Se você não tem nada, pega o cone de gutta-percha e ativa a solução irrigadora. Com o que você tem, você pode fazer o melhor. Não é esperar você ter todo aquele consultório perfeito, lindo, brilhando, para você fazer uma endodontia de qualidade. Não precisa, né? E é isso mesmo que você falou. A gente tem colegas, a gente conheceu alunas que eu falava que é prazer poder ser professora, estar tá ensinando, passando meu conhecimento e trocando conhecimento com essa profissional tão boa, né? Profissionais que fazem cirurgia super bem. Profissionais também que já têm anos de prática e querem se atualizar. A gente também conhece algumas meninas, né? Algumas pessoas, a maioria mulher, e a gente faz com que essas pessoas sejam nossas monitoras. E assim, elas ajudam muito, porque como a gente não tem tempo para estar lá todos os momentos, né? Elas respondem perfeitamente, ajudam muito. Às vezes vem alguma coisa que a gente também tem dúvida, que a gente também não tem certeza, ou que esqueceu, passou ali. Isso faz com que a gente vá estudar mais, vá pesquisar, vai saber o correto para ensinar. Então é muito legal esse meio, essa troca. Eu sempre falo, venham para essas comunidades, porque enriquece muito, né, a sua prática clínica.
E
Então
outra
eu acho muito
coisa,
legal.
eu vou até elogiar vocês, né? Minha amiga Bianca, minha amiga Amanda, que é até do Ceará também, né? Minha esposa é uma feminista de carteirinha, militante, né? E eu vou dar aqui, né, meu testemunho que fica aí gravado, que nas grades, né, nas grades de congresso, a gente vê muito homem nas grades, né? Eu, no Siendo, eu sempre tento procurar colocar a coisa equitativa, né? A coisa pareada. Teve um Siendo que teve mais mulheres que homens, porque eu quis fazer aquele Siendo com mais mulheres do que homens. E você nota que até nos bancos das faculdades tem muito mais homem que mulher, principalmente nas públicas, né? E eu estou achando excelente ter colegas mulheres se destacando no mundo online, né? E trazendo aí uma parte mais feminina presente dentro da endodontia e lecionando dentro da endodontia. Porque a endodontia é feita, ou a odontologia é feita 70% em média por mulheres, pelo menos no Brasil. Não sei aí na Espanha, né? Mas aqui no Brasil, 70% das mulheres, né? Os colegas que estão comigo no Instagram, 70% são mulheres, e no curso também são 73% mulheres. Então, meus parabéns a vocês e espero que tenha mais mulheres aí no mundo do ensino da odontologia, no mundo do ensino da endodontia, né? Eu acho que tem muito mais a cooperar do que muito homem por aí.
Sim, no começo a gente sempre tentava chamar, sem nada contra os homens, mas a gente sempre tentava chamar as mulheres para dar aula, lives, assim, para a gente, né? Podcast, tudo, sempre tentava mulheres, mas às vezes as mulheres acabam, também as mulheres, têm filhos, tal, às vezes não consegue tudo, né? A gente faz mil coisas ao mesmo tempo, daí a gente vai colocando os homens nas vagas remanescentes.
Legal, legal, gostei.
Mas é que é muito nítida essa diferença, né? A maioria na faculdade de odontologia, a maioria é mulher, e quando chega congresso, professor, são homens. Então, o que que está acontecendo, né? Pesquisadoras também, tem muitas pesquisadoras mulheres, mas quem que vai ser o professor famoso? Vai ser o homem. Então, realmente, a gente tentava lutar um pouco contra isso, né?
Concordo plenamente.
Mas, sim.
Opa, não, eu ia dizer, né, que, por exemplo, para mim, uma das melhores endodontistas do Brasil e uma das melhores professoras do Brasil é a professora Débora Celera, né, de microscopia. E ainda bem que, geralmente, não tem tal canal, ela está lá presente, né, vai estar de novo esse ano. Então, precisa, sim, as grades precisam ter mais mulheres, sim, e parabéns aí pelo projeto. Eu também tento fazer isso, né, na maioria das especializações que a gente ministra aula no Brasil. A maioria que eu tenho participado, né, as coordenadoras, juntamente comigo, são mulheres, né? Então, tem muita gente boa, tem muita mulher boa, né? Então, precisa ter, sim, destaque dentro do mundo da endodontia. E no mundo online, isso aí é perceptível, né? Isso aí é muito perceptível, né, no mundo online.
Sim, é a gente buscando as nossas próprias oportunidades, né? Já que para a gente são diminuídas. Bom, Samuel, eu queria saber agora, você já tem muitos alunos, está terminando doutorado, está na graduação, mas quais são os seus planos para o futuro, as suas inquietudes, o que você quer fazer, onde você quer chegar aí? E também que você dê um conselho aí para a gente, para todo mundo, o que você considera importante no ensino odontológico online, uma coisa que você acha que talvez seja o seu diferencial, alguma coisa que você acha que todo mundo deveria prestar mais atenção.
Thaís, eu sou um cara, eu sou um pouco hiperativo, né? Eu acho que teria que fazer até um teste de TDAH, mas eu sou muito hiperativo, né? Eu estou pensando uma coisa, já estou pensando em outra, até perco o foco às vezes. Eu tenho que me focar, né, no que eu quero, mas tem duas coisas que eu quero quando eu terminar meu doutorado, né? Ou vai ser um pós-doutorado em educação, já que eu não fiz meu doutorado em educação, porque eu perguntei a várias pessoas, né? O primeiro que eu perguntei foi meu pai, né? Um dos melhores conselheiros que eu tenho. Depois perguntei a vários professores de graduações e pós-graduações. Eles disseram: eu acho que você deveria fazer seu doutorado em odontologia, né? E pensar em alguma coisa em educação depois. Porque eu queria fazer meu doutorado em educação, porque eu acho que tem muita didática na odontologia que. Não sei, mais problematizada, né? Esse viés mais como as graduações estão fazendo hoje em dia, principalmente a medicina, né? Que não tem mais professor e é tutor, né? Eu gostei muito desse tipo de ensino, né? E é que é algo que eu quero trazer para o meu curso em breve. Em breve, não sei quando, mas em breve. Mas que é o quê? Problematizar o negócio, né? Para o próprio aluno em busca comigo tentar resolver. E é isso. Ou vai ser um pós-doutorado, que é a minha universidade. Tem convênio com a Universidade de Lisboa, né? E aí talvez seria um pós-doutorado em Lisboa, mas eu estou vendo aí como é que eu fico com ela e com o meu emprego público, que eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. E eu vou fazer uma especialização em radiologia, né? Eu quero melhorar o que eu sou ruim. E aí vai uma dica para todo mundo. Pessoal, eu o tempo todo eu faço curso de endodontia, né? Eu vejo as publicações delas, pego as publicações delas. Das meninas, né, da Mariana e da Thaís, coloco nas minhas aulas, né, de diagnóstico, dor orofacial, é um assunto bem legal, né? Dor orofaciais de não origem odontogênica, por exemplo, é, né, uma aula bem legal. E o que é que acontece? A tomografia era algo que eu tinha dificuldade em ver, Thaís, né? Então, eu quero fazer uma especialização em radiologia. Um projeto meu para o meu consultório privado é comprar um tomógrafo, né, no médio prazo. Não sei como é que eu vou fazer isso, porque tem que pensar também na faculdade das meninas, né? Eu não vou contar com faculdade pública no Brasil por muito tempo, não sei como é que vai ficar isso, mas, né, tem que pensar em, né, tem que custear, né? E a pós-doutorado em educação ou especialização em rádio são duas coisas que estão no meu plano assim que eu defender meu doutorado, né? E o que eu quero dizer com isso? Não parar de estudar. Não parar de estudar, e eu estudo também um pouco sobre finanças, né? Finanças para minha aposentadoria, né? Então eu estudo finanças, né? Bolsa de valores, mercados, esse tipo de coisa, né? Para colocar o meu dinheiro para mim, para as minhas filhas, que eu tenho que pensar também no futuro delas. E eu tenho uma filhinha especial que me toma muito tempo mental, né? Da seguinte maneira, de que eu preciso dar um suporte para quando eu não estiver aqui. Quando você tiver filho, viu, Thaís, você vai pensar muito nisso. Então, uma coisa que eu me preocupo muito é um suporte financeiro para que ela, né, eu espero que ela viva mais que a gente, né? Então, dar um suporte financeiro para ela ter a vida dela, né? Então, vou para quem cuidar dela, na verdade. E esse conselho, pessoal, é investimento. Eu acho, Thaís, que um projeto que eu tenho para o futuro é um curso de para investimento junto com a Indonísia, alguma coisa do tipo. Por quê? Qual é o grande problema do dentista brasileiro? Não do dentista brasileiro, mas sim do brasileiro, e eu me enquadro disso, mudei isso com o tempo, é que a gente não vê as coisas da maneira correta. Primeiro ponto, gasto com ensino, seja o curso online, né, o meu, o Endocientíficas, ou o Canal Bom, etc., né? Ou seja, cursos presenciais, como imersões, aperfeiçoamentos, especializações. Isso, pessoal, não é custo, isso não é gasto, isso é investimento. É tanto investimento que você pode abater do seu imposto de renda, né? E comprar um sapato você não pode, né? Então, comprar um celular, né? Que o pessoal brinca muito, trocar de carro, você não abate do seu imposto de renda, mas curso você abate do seu imposto de renda. Então, se atualize, se mantenha atualizado, não importa com quem, mas se mantenha atualizado, é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se acomodem, né? Não se acomodem. Eu poderia, pô, já tenho microscópio, já tenho tudo no meu consultório, eu quero ter meu tomógrafo, como os dentistas do primeiro mundo. Se eu vou ter público para isso, não sei, né? Talvez eu vire um cara de diagnóstico, por isso eu quero a radiologia, viu, Thaís? Eu quero virar depois referência em quem quiser tomografia em Alagoas. Né? Manda para mim, para a endodontia, que eu sou endodontista, você é radiologista. Né? Um plano para o futuro, né? Uma ideia aí para quem mora em algum canto. Né? Então, se atualizem, invistam em vocês, invistam na profissão de vocês. Né? Eu comecei aqui ganhando R$ 300 no terceiro mês de vida em Maceió. Hoje, né? Sou referência na minha cidade, graças a Deus. Hoje, né, consegui um destaque nacional e, graças a Deus, internacional, mas, né, outro projeto que eu tenho, Thaís, estudar espanhol, né, como você já deve falar bem espanhol, porque você tem uma gama de alunos de língua espanhola que podem aproveitar o curso de vocês também, invistam nisso, que eu vou investir nisso também, né? Por quê? Porque a gente tem que estar o tempo todo pensando em agregar valor para a gente. E agregar valor, pessoal, não é só o dinheiro, não. Pode ter certeza, viu, Thaís, que eu estou no maior prazer, aqui eu estou no prazer conversando com você, porque quem quer ver o bem dos outros, né, acho que o professor, a primeira coisa do professor é ver o bem do seu aluno, tá ali trazendo o bem para o seu paciente. E quando o aluno traz bem ao seu paciente, ele evolui como profissional, né, como pessoa. E o professor, né, vê isso como um aspecto, né, do lecionar sendo efetivo no dia a dia clínico dele. Então, eu acho que o conselho que eu daria é não parem de se aperfeiçoar, né, naquilo que vocês estão se propondo a fazer. Eu estou o tempo todo estudando. Então, né, todo dia eu pego no Joy ou no International, estou lendo outras coisas agora, né, porque a gente acaba vendo alguns vieses nessas revistas, né? E primeira coisa que eu estudo, viu, Thaís, é anatomia. Como clínico, a anatomia é trash e a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Então, a primeira coisa que eu sempre estudei é anatomia. Então, pessoal, estudar o tempo todo e investir em educação o tempo todo.
Sim, concordo plenamente. Eu também sempre, a gente sempre está lendo, né, para fazer os posts, para preparar aulas, sempre se atualizando. Eu vou agora para o Congresso Europeu daqui, que é muito bom também para se atualizar. Estou fazendo um curso online de tomografia também, estou bem atrasada, acho que eu sou a pior aluna da turma porque não tenho tempo. Mas estou fazendo também, porque também eu acho que às vezes é mais difícil essa parte, né? A gente tem que se aperfeiçoar, ver as nossas falhas e melhorar, né? E é também o que eu falo o dia inteiro no Instagram para as pessoas, né? Tá com dificuldade? Tem que estudar, tem que ter o conhecimento, porque é isso que vai te dar liberdade, vai te dar tranquilidade de trabalhar bem, né? Então, concordo plenamente com o que você falou. Samuel, gostei muito de conversar com você. Já te vejo no Instagram faz tempo, né? Vejo o seu trabalho, sigo o seu trabalho, admiro o seu trabalho. Como você tem tantos alunos, porque eu que tenho um curso online, quero também ter bastante alunos. E conheci você hoje e estou muito feliz de te conhecer, de ver essa pessoa, né, esse professor preocupado em ajudar as pessoas, em dar oportunidade para outras pessoas também que não têm que não têm oportunidades. Então, muito obrigada por ter participado com a gente no podcast. Espero que a gente possa fazer outras coisas aí juntos, né, que a gente estava conversando, espero que dê certo. Muito obrigada mesmo.
O prazer foi todo meu. Eu já sigo vocês há um bom tempo também e admiro o trabalho de vocês. Parabéns, meninas, né? Meninas não, né? Mulheres, né? Agora menino, Thaís e Mariana, né? Pelo excelente trabalho, pela qualidade técnica do trabalho. E não se preocupem, né? Que vocês já conseguiram um lugar aí no Brasil de destaque. Né, que muitas vezes não depende de ninguém para chegar lá, o mérito é totalmente de vocês, né? E não vai ser a última crítica, nem vai ser a primeira, mas magoa a gente, porque muitas vezes vem da onde a gente menos imagina, que é o pior, né? E às vezes de pessoas que a gente admirava, mas continuem, porque vocês só têm a brilhar aí, né? E são jovens, né? Tem muito espaço para crescer. Tanto no mundo online como no mundo presencial, né? Quem sabe a gente não se vê no futuro em algo, né, presencial aí para a gente estar batendo um papo, tomar um café e conversar outras coisas que não seja odontologia, né? Quem sabe eu não vou aí à sua cidade e faço uma visita aí quando for à Europa, né? Se Deus quiser, quando resolver esse negócio aí da pandemia, me ajustar a minha vida, né? Eu lhe faço uma visita aí, vai ser o maior prazer do
Estão
mundo.
convidados.
Eu, um
Vocês.
prazer enorme conhecer, eu estou lhe conhecendo agora assim mais, né, batendo esse papo. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite ao Ente Científicas Cast, né? Espero que vocês tenham gostado e, pessoal, se atualizem, né? Se atualizem que é bom para todo mundo.
Isso aí, gente. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui e até o próximo episódio.